Uma reversão de tendências para a gestão de recursos hídricos no mundo vem se apresentando ao longo do século XXI. Se nos anos 80 a privatização de serviços essenciais foi a tônica nesse campo, atualmente, de acordo com o banco de dados coordenado pelo Instituto Transnacional da Holanda, o TNI, cerca de 90% dos sistemas de água no mundo são de gestão pública. Além disso, experiências passadas de privatização dos serviços de saneamento básico não demonstram bons resultados. Entre 2000 e 2017, cerca de 1.600 municípios de 58 países tiveram que reestatizar serviços públicos, entre eles o de fornecimento de água e ampliação de redes de esgoto. O professor Pedro Furquesato, da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária da USP, aprofunda o assunto.
Recentemente, vários casos de reestatização aí de serviço de saneamento e outras concessões, né, e privatizações. Também vários autores fizeram um levantamento aí de mais de 500 aí obras de transporte na América do Sul que foram reestatizadas por falha aí das concessionárias, etc. Isso acontece sim, né? Porque nem sempre aí o ente privado está disposto realizar esses serviços aí numa qualidade que o governo julga adequado, né? Que a sociedade julga adequado, né?
Guilherme Grande, também professor da Faculdade de Economia da USP, comenta sobre o caso de Paris.
Acho que o caso mais emblemático, né, de reestatização do serviço de água e esgoto é o de Paris, né, que em 2007 ou 2008 não se renovou mais a concessão à empresa que exploravam e ofereciam o serviço. Enfim, a privatização vinha desde os anos 80 e se mostrou ineficaz no que diz respeito à ampliação e melhoria do serviço. Se descobriu também, né, que a empresa estava muito mais preocupada em distribuir dividendos do que investir na sua capacidade de tratamento de água e esgoto. E aí esse serviço volta para as mãos do Estado e se cria uma companhia municipal para fornecer o serviço, que até hoje é público.
Além do caso de Paris, onde houve um aumento de 174% na tarifa paga pelos cidadãos, chama a atenção também casos como o de Berlim, na Alemanha, com o encarecimento da tarifa na casa dos 24% em um período de 3 anos de privatização. Outro exemplo é o de Jakarta, capital da Indonésia, que teve o seu serviço de saneamento privatizado em 1997 e viu sua tarifa triplicar até o ano de 2015. No Brasil, em sessões conturbadas, a Câmara Municipal de São Paulo debateu o projeto de privatização da Sabesp, que já havia sido aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado. O projeto prevê a venda de ações para diluir a participação do Estado, abrindo mão do controle das operações sobre a empresa. Essa transição do público ao privado gera mudanças importantes na forma de gestão da companhia e são a principal justificativa da proposta do governo estadual de São Paulo. Quem explica é Pedro Furquesato.
O governo tem um viés liberal. E a ideia é que, por ser uma sociedade de economia mista, né, que tem uma ligação com o Estado, a Sabesp teria várias restrições na sua operação que poderiam gerar, nessa visão, né, uma menor eficiência econômica. Por exemplo, contratação por concurso, não poder demitir seus empregados, fazer compras por um sistema de licitação. Todas essas restrições são restrições que uma empresa privada não precisa ter, porque a empresa privada tem seus acionistas como quem fica com o que resta do processo produtivo. Fica na responsabilidade deles garantir que os processos internos são feitos de forma a maximizar o lucro, a eficiência econômica da firma. Quando o acionista é o governo, por seu dinheiro de todos, tem que fazer restrições no processo que garante uma lisura na atividade econômica da firma.
O professor destaca que, apesar dessa visão do governo, nada garante que o investimento privado irá necessariamente se converter em retornos para a população.
Mesmo que a gente aceite que existe um ganho de eficiência na Sabesp sendo privada, né, não tem por que a gente crer a princípio que esse ganho de eficiência passaria aí para uma redução da tarifa, né? Isso teria que ser observado pelos órgãos reguladores. É de se supor que boa parte desses ganhos, mesmo que existam, podem ser refletidos aí em aumento do lucro dos acionistas, né, aumento aí da remuneração dos executivos, etc.
Falamos sobre a privatização de serviços públicos essenciais. Para aprofundar o tema, eu conversei com os professores Pedro Furquesato e Guilherme Grande. Reginaldo Ramos, para a Rádio USP São Paulo.